Hoje quero compartilhar algo com vocês, algo que Deus falou muito comigo, e nós estamos numa série de conferências sobre honra. Lembram disso? Vocês lembram disso? Nós estamos falando durante todo um período sobre honra. Primeira palavra eu trouxe há 4 semanas atrás, eu falei sobre honrar a Deus com as suas conquistas. Depois o pastor Tiago veio e falou sobre honrar a Deus com o seu tempo. Semana passada, o Mateus Maquiavelli, obreiro Mateus, falou sobre honrar a Deus honrando as pessoas. E hoje eu quero falar algo para vocês, não é sobre a Praça das Nações, a Praça das Nações é para o final, mas eu quero falar com vocês sobre um Deus de honra, daqui a pouco aparece aí. Sobre um Deus de honra, um Deus que merece toda a honra e toda a glória. Mas eu quero, primeiramente, falar com vocês como está a realidade nossa, como que está a nossa realidade social hoje. A honra não é uma parada que está tão na moda para a nossa geração. A palavra honra, ou viver em honra, não é algo que está na moda, definitivamente. Muito pelo contrário. A grande sacada da geração moderna é se dar honra. Eu mereço honra. Ué, você não me elogia? Você não. Está entendendo? Nós estamos pensando muito mais em nós mesmos. E isso tem sido algo muito complicado de lidar. Uma outra coisa que tem sido bem complicada, e para quem não sabe, eu pastorei os pré-adolescentes aqui da igreja também, e eu estou vendo uma geraçãozinha surgindo que não está ligado, velho, à autoridade. Eles não sabem o que é autoridade. Espero que você saiba, mas se você não sabe, hoje eu vou explicar alguma coisa para você. O que é autoridade? Eu lembro quando eu cheguei nos pré-adolescentes. E eu cheguei, eu era o pastor deles, né? E quando eu olho, tem um garotão lá, no auge dos seus 11 anos de idade, todo felizão e tal. E ele vem, ô pastor, tudo bem? Tudo bem e tal. E conversa daqui, conversa dali. Daqui a pouco esse cara vem, do nada, mano, eu tô de boa, ele vem me dar um pescotapa aqui, ó, só pá! E todo, zoei o pastor. Falei, mano, o que tá acontecendo, velho? O que está acontecendo com esse garoto? E eu começo a entender, fui conversar com ele, eu começo a perceber que aquele cara, aquele menino, ele não me encarava como uma autoridade. Eu era o pastor, mas o pastor é só uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. E eu fui ver qual que era a relação dele com o pai dele. E quando eu chego, eu estava meio observando o meninão, né, que ele saiu todo feliz, quando eu vejo ele dá um pescotapa no pai dele também. Mano, aquele garoto, depois que eu comecei a pastoreá-lo, eu comecei a descobrir que ele tinha uma relação com o pai dele de completa amizade. O que não é ruim. Ser pai é ser também amigo. Mas ser pai não é apenas ser amigo. Ser pastor é ser amigo de vocês, mas não é apenas ser amigo de vocês. Por que que eu estou falando isso? Porque essa geração, no caso vocês, tem a facilidade de pegar o ser divino, o transcendente, o criador dos céus e da terra, e ao invés de olhar para ele falando, nossa, é Deus. A gente humanizou, 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 que a gente olha para o lado e fala, é Deus. Está errado. Completamente errado. Deus, ele quer estabelecer uma relação íntima com você? Sim, ele quer. Mas ele é Deus. Ele é Deus. Poderoso, infinito, supremo. Ele é Deus. Quando eu começo a analisar o porquê a nossa sociedade está tão assim, eu começo a pensar que que a nossa guerra não é contra homens e nem contra pessoas, ou enfim, coisas. A nossa guerra é contra quem? Principados e potestades. E sim, quem tem deturpado toda a ideia de honra, toda a ideia de divindade, de autoridade, sabe quem fez isso? Sabe quem? Diabo. O diabo. Não sei se você sabe, mas o diabo, ele tem uma característica, ele não cria. O diabo não é um criador. Nós só temos um criador. Quem é o criador? Deus. E o que o diabo faz? Ele pega a criação e tenta distorcer a criação, modificar. Por isso que a nossa próxima série, que vai começar dia 20 alguma coisa. Próxima série é sobre identidade. A gente vai ter uma série intensa sobre identidade com vocês. Porque o diabo, ele pega e começa a modificar aquilo que foi feito pelo Criador de forma perfeita e começa a mudar e tal. E daqui a pouco, a gente está totalmente corrompido. Vamos pensar em algumas relações de autoridade. Professor e aluno. Cara, a minha mãe é professora. Mais especificamente, ela é pedagoga. E esses dias, há um ano e meio atrás, ou dois, a minha mãe recebeu uma carta de ameaça de morte. Mano, pensa comigo. Quem é mais da velha guarda aí, dos anos 80? Vamos lá. Anos 80, 70 aí. Você imagina, por acaso, um aluno bater boca com um professor na década de 80? Na minha época, cara, na época, década de 90. Eu sou de 88. Na década de 90, era inadmissível. Não existia a possibilidade de um aluno bater boca e desrespeitar um professor. Tenho pena dos professores. Me compadeço se temos professores aqui. Porque hoje está muito difícil. O aluno acha que ele tem mais autoridade do que o professor, que é a autoridade da classe. Outra relação, pai e filho. Cara, eu nunca imaginei, nunca nem passou pela minha cabeça, um dia ir para agressão física com meu pai. Nunca passou isso pela minha cabeça. E eu, infelizmente, tenho atendido adolescentes que já foram, saíram no soco com o pai e com a mãe, velho. Você está maluco? Agressão verbal, xingar pai e mãe, você é louco. Eu lembro que na minha época, dias atrás, né? Eu lembro quando às vezes minha mãe fazia alguma coisa, isso é normal, gente. Quando a mãe faz alguma coisa que a gente não gosta de ficar bravo, isso é normal. Mas eu lembro que uma vez eu saí bravo. E eu, no auge da minha revolta, eu fiz assim com a porta. Cara, mas foi assim, quando eu fiz aquele movimento para a porta bater, já me veio, meu Deus do céu. Mas não teve jeito, bateu a porta. Cara, eu só fiquei no quarto esperando, velho. Falei, vixe, vai dar muito ruim, velho. Existia um conceito de autoridade. Sou super amigo do meu pai e da minha mãe. Mas ele é meu pai e ela é minha mãe. Autoridade. Uma outra relação muito importante, pastor e ovelha. Pastor e ovelha. Pastor é a autoridade espiritual que Deus colocou na sua vida. Se você não é aqui dessa igreja, você tem um pastor. Ele é autoridade. Se você está aqui voando, visitando, o seu pastor tem que saber que você está voando. Porque ele cuida de você, ele tem que saber onde você está. Assim como as minhas ovelhinhas, quando forem voar, falem para mim. Eu preciso saber o que está acontecendo. Quando o negócio não está pegando bem, vem conversar comigo. Mas o que a gente tem visto em alguns momentos, em algumas ocasiões, são ovelhas batendo de frente com o pastor. E pai, loucura, graças a Deus isso ainda não aconteceu comigo. Porque se acontecer, não, brincadeira. Eu dei três exemplos apenas, de exemplos de autoridade, relação de submissão e autoridade. Porém, Existem muitos outros. Todos esses que eu falei para vocês são reflexos de referências erradas. E por que isso acontece? Vocês sabem? Isso acontece porque está deturpado a referência de autoridade para com Deus. E hoje nós vamos conversar somente sobre isso. Como nós podemos resolver essa questão de consertar o nosso problema de autoridade com Deus? Porque a partir do momento que eu faço isso, eu conserto a questão da honra e eu começo a honrar a Deus. Eu penso em três situações, três palavras, três verbos na qual a gente vai conversar hoje. O primeiro é reconhecer. Olha para o teu amigo e fala, reconhecer. O segundo é obedecer. E olha para o teu outro amigo e fala, obedecer. E o terceiro é agradecer. Eu não falei para você falar para o seu amigo, mas se você falou, beleza. Reconhecer, obedecer e agradecer. Esses três verbos, se você colocar isso, internalizar isso na sua vida, para com Deus, você vai ver que algumas coisas irão mudar. E a gente vai começar falando sobre reconhecer. Preparem as suas Bíblias, hoje é um sermão temático, e sermão temático a gente fica manobrando a Bíblia toda hora e tal. Abra sua Bíblia, primeiramente, em Lucas 19, 38. Lucas 19:38. Primeira coisa que nós precisamos entender, Deus é rei. Deus é rei. E a palavra de Deus diz em Lucas 19:38: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Nós estamos debaixo, olha aqui, ó, de um reinado. Deus é rei. Eu sei que é difícil para a gente entender isso, sabe por quê? O Brasil é o quê? O Brasil é o quê? Uma democracia, né? Porém, no reino de Deus, a parada não é democrática. Você não elege quem é o seu Deus. Ah, vamos ver quem vota mais, vai para o segundo turno, aquele troçaiado todo, santinho espalhado na rua. Hoje é o dia de eleição para ver quem é o meu Deus. É isso? Claro que não. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você automaticamente, você aceita Deus como seu rei. Não existe nada mais difícil para um rei quanto o súdito, ele simplesmente larga o seu reinado. Eu nunca vivi numa monarquia, mas eu já li bastante, eu gosto de assistir filmes. Aqueles desertores é quem o rei não curte, velho. Porém, nós temos que entender que a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que Deus é rei. E o rei manda, e a gente, ponto, velho. Ele é rei, e não obedece para ver. Porém, o nosso rei é um rei de amor. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Lucas 1, 32 e 33, vamos lá? Lucas 1, 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Diferente dos reinados que tiveram o seu apogeu, estudaram isso em história? Alexandre o grande conquistador, que foi conquistando tudo, e o seu reinado foi e atingiu o apogeu. Porém, ele começa a cair. E morreu. O reino de Deus não tem fim. Nunca acaba. Entenda isso. abra lá em Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Aqui, nesse texto, quando você ler, o Senhor é o seu Senhor, o único Senhor, porque não existia antigamente, como você, o senhorzãozão, não tem como. Quando você vê referência assim, o Senhor é o Senhor, e várias vezes repetindo a mesma palavra, é porque eles queriam mostrar o quanto aquilo era importante e grande. Aqui está dizendo, o nosso Deus é o Senhor, o único Senhor. Só existe um Deus, um Rei, um Senhor, Senhor Jesus. Vamos lá. Outra coisa muito importante é reconhecer a soberania de Deus. Ele é soberano, meu irmão. Nada acontece se não for por autorização de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia lá rapidão em Timóteo 6, 14 e 16? 1 Timóteo 6, 14 e 16. A palavra de Deus diz: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos Reis. Lembra que eu acabei de explicar? Rei dos Reis, o reizão, o super rei. O Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Amém. Esse texto exemplifica exatamente o que você precisa fazer hoje, meu camarada. Você precisa reconhecer que Deus é o Deusão, Rei, soberano, Criador imenso. Esse é Deus, cara. Isso é Deus, é gigante, é enorme. Isso não quer dizer que Ele não quer conviver com você, mas isso muda um pouquinho a nossa forma de pensar, porque todo súdito, o sonho, eu estudei um pouco sobre isso, o sonho de todo súdito era estar na presença, sabe de quem? Do rei. E quando chegava na frente do rei, sabe o que, que o súdito fazia? Rosto no chão, meu irmão. Reconhecendo que o rei é rei. Ele é soberano, ele é poderoso. Pensa que os caras faziam isso com uma pessoa. Um rei, gente, como eu, como você. Agora imagine nós. Imagine eu, você. Na presença de Deus, o Todo-Poderoso, e isso não nos dá nenhum tipo de temor muitas vezes. A gente chega na presença desse Deus que quer sim se relacionar com você, mas a gente esquece que Ele é rei, e a gente trata esse super Deus, esse mega Deus, como qualquer pessoa. Hoje você precisa reconhecer, Deus é Deus. E quando você começa a mudar essa chave na sua cabeça, é muito mais fácil você aceitar as autoridades que Deus vai pôr na sua vida. A sua mãe, o seu pai, o seu professor, sua professora, policiais, enfim, infinitas autoridades que Deus vai colocando na sua vida durante toda a sua trajetória aqui na Terra. Mas não termina só no reconhecer. O reconhecer é o início do início da sua trajetória de honrar a Deus. Depois que você reconhece, você precisa começar a obedecer. Não adianta você olhar para Deus e falar, beleza, é o Deusão, sinistro, grandão. Mas quando ele te dá uma direção, ele te dá uma ordem, você simplesmente, ah, velho, não vou obedecer. Isso produz honra ao rei? Sim ou não? Não. Isso, na época, produz prisão, na realidade. Você seria punido se você recebesse uma ordem do rei e você não obedecesse. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Para que a gente consiga obedecer a este rei, uma das primeiras ações que a gente tem que mudar no nosso coração é começar a confiar no que o rei diz, vai nos levar para o melhor caminho. E Provérbios diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você reconheceu que Deus é Deus, que Ele é poderoso. E agora você vai começar a confiar no que nesse Deus poderoso te pede para fazer. E a partir do momento que você confia, Ele vai te levar para o melhor caminho. Abra lá em Salmos 84, 12. Salmos 84, 12, diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Hoje Deus está falando para você confiar nele. Entenda que ele é rei, entenda que ele é grande e confia nele. Uma outra ação que você precisa fazer é se submeter, e isso é difícil. Queria que você abrisse em Tiago 4, 7. Abre aí, Tiago 4, 7. Se submeter é uma parada difícil. A palavra de Deus diz em Tiago 4, 7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A primeira ação que você precisa fazer para ganhar do diabo, submeter-se a Deus. Se submeter não é fácil. A Deus já é difícil e se submeter às autoridades terrenas também não é fácil. Alguém aqui já passou por alguma situação de não querer se submeter, mas tem que se submeter? Alguém que é militar? Militar? Militar passa por isso sempre. Militar tem que rolar autoridade, senão é cadeia, é ou não é? Se submeter nem sempre é uma tarefa fácil. Principalmente quando você precisa se submeter a algo que você não quer fazer. E em alguns momentos o rei te pede para fazer coisas que você não quer fazer. Eu compartilhei uma vez, mas eu vou compartilhar um pouquinho de novo. Uma situação quando eu ia para uma viagem missionária e não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. E eu ia, e eu dei um passo de fé. Alguns de vocês já estão sabendo dessa história. Mas eu tive que dar um passo de fé para ir na viagem. E eu lembro muito bem que o pastor Calixto, na época, falou assim: Rômulo, você vai poder testemunhar da sua viagem para a igreja inteira. E a igreja estaria ali, e eu falei: pastor, eu posso pedir recurso? Porque está faltando recurso para a minha viagem. E ele falou assim: sim, você pode pedir, falar que está faltando um pouquinho aí, e o pessoal vai ofertar. Quando eu chego na igreja, a igreja lotadaça. Falei: nossa, mano, se cada um der um real, filho, estou sossegado. E eu lembro como se fosse hoje, eu sentado na primeira fileira, o palco era ali ainda, Quem é dessa época aí da igreja? Ah, tem uma galera, mano. É IBB, IBB Raiz. Não, IBB Raiz é na Gago Coutinho. Tem alguém aqui da Gago Coutinho? Nossa, esses são... Não é nem raiz, é profundezas. Mas eu lembro que eu estava sentado e eu falei, agora eu vou subir e vou pedir grana, né, cara? Vou falar, viagem missionária vai ser assim, assim, assado, irmãos. Preciso de recursos. Mas eu lembro, cara, como se fosse hoje. Quando eu fui subir, o Espírito Santo falou muito forte para mim, não peça nada. Naquele momento, eu poderia ter falado, rei, tá maluco? Mas quando o rei te pede para fazer alguma coisa, ele vai te levar para o melhor caminho. E eu lembro que eu subi e eu me submeti ao rei. Eu cheguei e falei, irmãos, estou indo para a viagem missionária, e a única coisa que eu peço dos irmãos é, orem por mim. A minha mãe quase morreu do coração, porque ela sabia que eu precisava de dinheiro. Mas a coisa foi tão maluca que horas depois eu recebo um telefonema de uma pessoa aleatória e eu recebo uma oferta que cobriu completamente as minhas despesas. E se eu tivesse pedido dinheiro, talvez eu não tivesse vivido todo esse milagre de Deus na minha vida. Eu me submeti e Deus me honrou. Hoje, você talvez tenha dificuldade em se submeter. Porém, para que a gente honre a Deus, a submissão é fundamental. A obediência é fundamental. Terceiro verbo, agradecer. Depois que você reconhece que Deus é Deus, que Deus é soberano, que Ele é o Senhor dos senhores, você começa a obedecê-lo e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Talvez, olha aqui para mim, talvez você não esteja conquistando algumas coisas porque você não tem honrado a Deus. Oh, mas eu não passo no vestibular. Cara, você está honrando a Deus? Porque às vezes o que Deus está falando para você, o rei, ele está falando, cara, o teu curso não é esse. O teu curso não é esse, meu irmão. O que eu tenho para você não é esse, não é isso. Eu tenho falado para você que você é missionário, vai para a África, Moçambique, lá no orfanato, lá no arco-íris que eu tive. Mais de 500 crianças carentes lá. E Deus está falando que é isso que Ele quer para você e você, não, eu quero medicina. Você não está se submetendo ao que Deus tem para você, mano. As coisas não vão rolar. Ponto. Depois que você se submete, as coisas começam a acontecer. E você precisa começar a agradecer. Eu vivi uma experiência muito legal na minha vida de agradecer aos meus pais. Não faz muito tempo, faz um ano e pouco, talvez. Eu fui num retiro e eu descobri o quanto eu era amado pelos meus pais e quanto eles me protegeram na minha vida. Eu voltei daquele retiro e eu agradeci aos meus pais. Já casado com a Julie, cheguei e falei para eles, obrigado por tudo que vocês fizeram na minha vida. Você tem agradecido a Deus pelo que Ele tem feito a você? Abra lá sua Bíblia em Efésios 5:20. Efésios 5:20. A Bíblia diz, rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Efésios 5:20. Rendei graças sem cessar por todas as coisas. Abra lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Falei que vocês iam manobrar a Bíblia hoje, hein? 1 Tessalonicenses 5:18. Esse é sinistro. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graça de coisa boa é sossegado, não é? Ganhei um carro novo. Obrigado, não é? Bati o carro novo. Obrigado, porque eu tinha um carro, não é? Não é fácil dar graças em todas as circunstâncias. Não é fácil. Mas é o que é pedido a nós. Deem graças em todas as circunstâncias. Quando você entende que esse rei imenso, imensurável, esse rei todo poderoso, ele se importa com você e ele te dá algumas coisas, você precisa agradecer. O agradecimento é questão de honra. Faz quanto tempo que você não agradece, talvez, a um pai, a um tio, a um líder, seu líder de célula? Faz quanto tempo que você não chega no líder de célula e fala, cara, obrigado, porque toda semana você se empenha para fazer a parada. Faz quanto tempo que você não agradece ao seu pai, à sua mãe, talvez simplesmente por eles te deslocarem de um lugar para o outro? Cara, eu lembro do meu pai, que ele tinha que levar, me levava para um canto, depois levava minha irmã, era uma loucura. E às vezes a gente entra no automático e a gente simplesmente vive, esquece que eles estão fazendo por amor. E às vezes se atrasa ainda fica bravo, fica bicudo. Ei, autoridade, submissão, agradecimento. Para concluir, Deus é um Deus que merece toda a honra e toda a glória. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 42, 8. Isaías 42, verso 8. E eu queria que esse texto ficasse gravado na sua memória durante essa semana. A palavra de Deus diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus está falando isso para você hoje. E para a gente finalizar, Satanás tem tentado colocar uma coisa na sua cabeça. Satanás tem tentado fazer você acreditar que as coisas que você tem, ou que você tem conquistado, são obras e fruto do seu esforço apenas. Isso é mentira. Tudo que temos, tudo que somos, provém do Senhor. Eu lembro do nosso casamento, meio da Julie. Quem aqui é casado? Temos alguns. Quem quer casar aí? Tem uma galera, né? Que é isso. Eu lembro que no meu casamento, o pastor Silvado estava fazendo o casamento e ele falou assim, Rômulo, traga uma palavra para no início. Pensa, velho, tá tremendo aqui, ó. Ansioso, não tinha, já tinha te visto, né? Você já estava lá em cima. Ela não chorou no casamento, cara. E eu chorei igual um bebezão. E eu lembro que, até hoje, quando eu vejo a filmagem lá, eu me emociono. Eu tive uma palavra inicial no meu casamento. E a palavra foi a seguinte: queria dizer a todos os convidados que se nós estamos aqui, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não era porque eu trabalhei igual um retardado, e foi, né? Trabalhei igual um maluco para pagar o casamento, para comprar a casa. Não foi por isso. Nós só estávamos lá porque o Senhor quis que a gente estivesse. E eu não podia fazer do meu casamento a honra e glória aos noivos. Aquele era o momento de honra e glória a Deus. Você precisa entender que Satanás tenta fazer com que você glorifique outras coisas ou glorifique a si mesmo. E mudando um pouquinho de assunto, fazendo você pensar um pouco mais. Aquilo que você glorifica é o seu Deus. E talvez hoje, o seu Deus não é o nosso Deus, o meu Deus, Todo-Poderoso. Talvez hoje o seu Deus seja o seu vestibular, mano. E você está glorificando ao cursinho, e meu é o cursinho, e o resto que se lasque. Talvez hoje, o seu trabalho é o que está sendo glorificado. Talvez é o seu relacionamento, namoro. Minha pergunta para você, quem é o seu Deus? Essa semana eu tive que tomar uma decisão, foi bem engraçado. A Julie acho que nem percebeu isso, mas eu estava gastando muito tempo no Instagram. Fico vendo as coisas, com a timeline ali. Tá. Eu deletei meu Instagram. Deletei. Não tem mais o aplicativo do meu celular. Mano, estava se tornando meu Deus. O que você precisa deletar na sua vida que está tomando o espaço do seu rei? Eu não sei. Talvez tenha alguma coisa hoje que você precise tomar uma decisão e falar, cara, não. Não vai mais tomar espaço do meu rei. Queria orar por você. As luzes vão apagar. Música vai começar a tocar. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você precisa restaurar a figura de Deus, a figura de autoridade de Deus na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se a coisa está travada na sua vida, meu irmão, repensa quem é o seu Deus aí. Talvez você está endeusando o Deus errado. Talvez o rei da sua vida é o rei errado. Pedi para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e eu quero falar algo com vocês. Talvez tudo isso que eu falei para você não faça tanto sentido, porque você nunca teve a oportunidade de aceitar a Jesus como o rei da sua vida, como salvador da sua vida. Se você quiser fazer isso agora, com a cabeça baixa, com os olhos fechados, vou pedir para você levantar sua mão, falando: Deus, seja o rei da minha vida. Se você se sentir tocado, vou pedir para você levantar sua mão, porque eu vou querer orar com você. A sua decisão hoje precisa ser diferente, precisa. Você já tem esse rei na sua vida. Talvez hoje a sua decisão seja: não, eu preciso entender que ele é autoridade. Eu preciso entender que ele tem o melhor caminho. Talvez você até sabe que ele é o rei, mas você precisa se submeter. Você não consegue aceitar as direções que esse rei te dá. Ou talvez você não está conseguindo, cara, agradecer. Você precisa hoje reconhecer que Deus é um Deus bom e agradecê-lo de todo o seu coração. Se você precisa tomar qualquer tipo de decisão com relação a isso, eu vou pedir para você se ajoelhar onde quer que você esteja. E nós vamos orar. para que a partir de hoje você conserte o seu conceito de autoridade, de rei na sua vida. Se você sentir no seu coração, se ajoelha onde você estiver e eu vou orar com você. Você já reconheceu, você precisa talvez obedecer, ou talvez você precisa agradecer. Não sei qual é a decisão do seu coração, mas eu vou orar por você agora. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque a tua palavra é a verdade, nós confiamos nela de todo o nosso coração. E a tua palavra nos ensina a te olhar como um rei supremo, eterno. Pai, se em alguns momentos da nossa vida a gente esquece que o Senhor é Deus soberano e a gente te trata como um qualquer, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão pelas vezes que eu fiz isso. E eu quero pedir perdão, se humildemente, por essa geração que tem perdido o conceito de autoridade. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. E neste momento nós clamamos, seja de fato o rei das nossas vidas. Seja de fato o rei da nossa igreja, da nossa sociedade. E nos ajude a olhar com um olhar de honra para todos os líderes que o Senhor coloca nas nossas vidas. Se existe desrespeito à liderança aqui, Pai, nós pedimos perdão também em nome de Jesus. Nós aceitamos a liderança que o Senhor institui nas nossas vidas, porque nós cremos que o Senhor é soberano e nada acontece se não for da sua vontade. Pai, para finalizar, muito obrigado, porque o Senhor é um rei bom, o Senhor é um rei de amor, um rei que faz de tudo para que os seus súditos tenham do bom e do melhor. Nós acreditamos no seu amor e nós o aceitamos. Muito obrigado, porque nós cremos em ti. E isso muda a história das nossas vidas. Eu clamo por cada jovem que está aqui, que hoje possa ser um dia especial e que as palavras que eles receberam não fiquem no agora. Não seja algo de momento, mas seja algo para a sua vida inteira. Muito obrigado, Pai. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar?